DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a esta emissão da DW África. Eu sou Karina Gomes. Vamos agora às principais notícias desta sexta-feira, 29 de setembro de 2017. O presidente angolano João Lourenço nomeou hoje 31 ministros para o novo executivo do país e 18 governadores provinciais. 9 ministros já ocupavam cargos na governação de José Eduardo dos Santos. Os detalhes sobre a nova formação do governo e a reação dos angolanos daqui a pouco no Jornal da Noite. Na Guiné-Bissau, o presidente do Partido da Renovação Social, PRS, Alberto Nambeia, foi reeleito para o cargo durante o 5º Congresso Ordinário da Legenda. Alberto Nambeia recebeu 808 dos votos dos 1.001 delegados que participam do evento, depois de 6 dos 9 candidatos à liderança do partido terem abandonado a corrida. Arthur Sanhá ficou em segundo lugar com 71 votos e Sola Nicolin em terceiro. Florentino Mendes Pereira também foi reeleito para secretário-geral do partido. O 5º Congresso do PRS teve início esta terça-feira, deveria terminar hoje, mas foi estendido até este sábado, quando serão divulgados os resultados oficiais. O Congresso é dedicado ao tema Consolidação do Estado de Direito Democrático para melhor servir a Guiné-Bissau. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, defendeu que os quadros condenados pela justiça por corrupção sejam ressocializados ao invés de serem ostracizados. Questionado por jornalistas sobre o fato de o partido não tomar medidas disciplinares contra militantes condenados por corrupção, o porta-voz Antônio Nikisi frisou que o partido está comprometido com um combate cerrado à corrupção e respeita as decisões judiciais. Vários dirigentes do partido no poder em Moçambique foram condenados por corrupção, mas não se conhece nenhuma consequência disciplinar ao nível da Frelimo. O partido está reunido desde terça-feira na cidade de Matola, na província de Maputo, no 11º Congresso que deve reeleger Filipe Nyusi como presidente da legenda. O ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, minimizou hoje o impacto do abrandamento do crescimento da economia no segundo trimestre do ano, adiantando que o resultado estava dentro das previsões do governo. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, o produto interno bruto ficou em 3,1%, abaixo dos 4% do primeiro trimestre do ano. O ministro afirmou que até final do ano, o país terá condições de alcançar um valor superior. E a Direção-Geral de Veterinária da Guiné-Bissau lançou uma campanha nacional de vacinação de animais domésticos para combater a raiva no país. Em 2015, 12 mil cães foram vacinados ao nível nacional. Segundo o diretor dos serviços veterinários, Ivo Mendes, a campanha terá a duração de um mês e o preço de cada vacina é de cerca de 1.500 francos CFA. Em Moçambique, cerca de 60 pessoas morreram devido à raiva canina no primeiro semestre deste ano, anunciou hoje o diretor nacional de veterinária. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU pediu ao governo da Birmânia que garanta acesso humanitário pleno e sem restrições ao país e permitir a entrada de uma missão do organismo que investiga supostas violações cometidas contra a minoria muçulmana Rohingya. Numa resolução, os Estados-membros expressaram grave preocupação com as recentes informações sobre sérias violações de direitos humanos na Birmânia e pedem o fim da violência e o retorno seguro, rápido e voluntário de todos os refugiados e deslocados rohingyas. Cerca de 3 milhões de crianças estão sem acesso à educação no norte da Nigéria, devido à violência causada pelo grupo extremista Boko Haram, que forçou o encerramento de centenas de escolas na região. Segundo o relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, 57% das escolas do estado nigeriano de Borno estão fechadas por causa dos insurgentes extremistas. Cerca de 2.300 professores foram mortos pelo Boko Haram desde 2009, e quase 1.400 escolas foram destruídas. O diretor executivo adjunto do Unicef, Justin Forsett, diz que as crianças no nordeste da Nigéria estão a viver num ambiente de horror. Os ataques às escolas somam-se à subnutrição das crianças e um surto de cólera. Foram essas as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
João Lourenço nomeia 31 ministros para novo executivo angolano. Jovens de Lixinga apostam na compostagem orgânica. E casal alemão investe na medicina natural da Guiné-Bissau. São os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 29 de setembro de 2015. O presidente angolano João Lourenço nomeou hoje Francisco Queiroz como ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, elevando para 31 o número de ministros do novo executivo do país. Com essa última nomeação, o elenco governamental ficou assim como liderado por José Eduardo dos Santos. Dessa forma, João Lourenço descumpriu a promessa de diminuir o número de ministérios, que contam com 9 representantes da antiga governação. Mais informações com Pedro Borralho, a partir de Luanda.
9 ministros mantêm as mesmas funções que tinham no governo do anterior presidente José Eduardo dos Santos, nomeadamente Ângelo Barros da Veiga Tavares, ministro do Interior, Augusto Archer Mangueira, ministro das Finanças, Marcos Alexandre Nhunga, ministro da Agricultura e Florestas, Bernarda Martins para a Indústria, João Batista Borges, ministro da Energia e Água, Augusto da Silva Tomás para os Transportes, Vitória de Barro Neto, ministra das Pescas e do Mar, José Carvalho da Rocha, Telecomunicações e Tecnologia de Informação, e Carolina Cerqueira foi nomeada para o cargo de Ministra da Cultura. O Ardina Serrote José diz que os membros do governo escolhido não irão responder às principais preocupações dos angolanos. O jovem afirma que os cidadãos devem aguardar por mais 5 anos de sofrimento.
É sempre conotado. Quem manda nesse preciso momento é o partido. Nós votamos o presidente João Lourenço. Nós votamos o quê? Partido.
Já o contabilista Emanuel Mendes diz que não nota mudanças significativas no novo elenco governamental que toma posse neste sábado na capital angolana. Mendes entende que o presidente angolano vai trabalhar a reboque de José Eduardo dos Santos pelo facto do ex-chefe de Estado estar ainda a liderar o partido no poder, o MPLA.
Por quê? Está na cara. Sírio nos hospitais não é medicamento. Angola bateu o recorde mundial da mortalidade infantil. E não só, como também de adultos e mulheres grávidas. De que maneira que o povo vai acreditar nos nossos governantes? Eles são bons em discursos. Em teoria são bons. No mundo não tem quem ganha o MPLA em teoria. Mas em prática não fazem nada. Tudo o que fazem é só fachada.
O contabilista entende que se devia reduzir o número dos ministérios por forma a evitar gastos desnecessários.
Tem que fazer o possível de diminuir os ministérios, porque é muitos ministérios que entra tanto dinheiro que chega a cabo não fazem nada, não fazem mesmo absolutamente nada. Por quê? Preocupam-se mais com seus interesses pessoais em relação com a preocupação da população.
Por seu turno, a comerciante Rosa Mônica diz que é ainda muito cedo para opinar sobre a nova equipa governamental angolana saída das últimas eleições gerais. Mônica acrescentou que prefere, por enquanto, dar benefício de dúvida aos colaboradores de João Lourenço. Em declarações à DW África, o jurista e analista político Albano Pedro diz que não há novidade neste novo governo. Segundo Albano Pedro, o presidente João Lourenço não vai conseguir combater a corrupção com pessoas que já trabalharam com José Eduardo dos Santos.
É também sinal de que não houve ideia de renovação, de arejamento, uma perspectiva de colocar governantes com uma visão holística, mais voltada para o futuro, quer dizer, e aqui o sinal evidente é de manter a tradição, é de manter o status quo. Portanto, resumindo, estamos perante um governo que está a dar sinais evidentes de que não vai emprestar mudanças significativas nos próximos momentos.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E agora lançamos a pergunta do dia. Queremos saber sua opinião sobre a formação do novo governo angolano. Mande sua resposta para o e-mail afriportug@dw.com ou...
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
Em Moçambique, jovens da cidade de Lixinga, na província de Niassa, apostam na compostagem para minimizar problemas de lixo na urbe. Eles pretendem ainda incentivar os produtores a fazer compostagem orgânica para diminuir os custos com adubos químicos e aumentar a produtividade dos solos. Manuel Davi com mais pormenores.
Inserido no projeto Lixo e Riqueza, o Centro de Compostagem pretende minimizar o problema dos resíduos em Lixinga. Júlio Benassi, membro da iniciativa, explica como é feita a compostagem.
Nós temos feito a recolha de resíduos orgânicos lá da cidade. Selecionamos em parte os resíduos sólidos e os resíduos orgânicos. Normalmente tem sido podas de árvore, restos de alimento, folhas de verduras e restos de ceradura, farelo e excremento bovino. E temos trazido aqui. Dentro deste campo de produção temos vários tipos de compostores. Dali, entre 2 a 4 meses de decomposição, temos já produzido o adubo orgânico para o uso no campo de produção.
O Centro de Compostagem foi criado neste ano pela organização não-governamental Conselho Universal Moçambique. O edil de Lixinga, Saída Mido, visitou recentemente o centro e apelou à população para reaproveitar os resíduos.
Nós temos dito que o melhor gestor dos resíduos sólidos ao nível da nossa cidade é o próprio munícipe. Aqui ficou claro que, em vez de pensarmos que tudo é da responsabilidade do Conselho Municipal, nós podemos fazer isto no nosso próprio quintal. Nós podemos separar os vários tipos dos resíduos sólidos, os plásticos, os restos de comida, o capim que achamos no nosso quintal e usarmos isto para outros aproveitamentos.
A iniciativa visa igualmente incentivar os camponeses à compostagem orgânica, reduzindo os custos com adubos químicos e aumentando a produtividade dos campos de cultivo. Para Jafar Amado, presidente do Comitê de Monitoria e Responsabilização Social em Lixinga, o desafio agora é apelar os munícipes para que dotem práticas adequadas de tratamento dos resíduos sólidos.
Já temos essa lição e quer difundir essa informação a nível dos bairros e pensamos, depois dessa entrega do centro de compostagem, passarmos essa mensagem a nível dos bairros. Talvez próximo mês comecemos já a trabalhar a nível dos bairros.
Com o centro de compostagem, Agostinho Cigarro, diretor da organização não-governamental Conselho Universal Moçambique, que apoia a iniciativa, espera que os munícipes vejam o lixo como uma mais-valia.
De fato, o lixo não é lixo. O lixo é riqueza, porque do lixo já podemos transformar em algo que pode garantir uma grande produtividade. O desafio que nós teremos agora é de acompanhar, portanto, tanto os membros de SAMCOMS a fazerem suas réplicas nos bairros onde eles vivem e, ao mesmo tempo, também acompanhar os agricultores.
O Centro de Demonstração de Compostagem Orgânica fica localizado no bairro de Assumane, a 15 km da capital do Niassa. De Lixinga para DW, Manuel David.
E um casal alemão aposta com sucesso na medicina natural na Guiné-Bissau. A Associação Tabanca tem até 2 farmácias de medicamentos naturais no país. Mas esse casal ainda enfrenta um obstáculo. Os curandeiros não divulgam facilmente o conhecimento que têm sobre as plantas curativas. A reportagem é de Nádia Issufo.
Um convite para dar um curso levou Sônia Schwab à Guiné-Bissau 17 anos depois. A vontade de voltar a manter contacto com o país sempre existiu. E o convite do Grupo de Medicina Natural da Guiné-Bissau marcou o recomeço. A médica alemã, que trabalhou no setor de saúde materno-infantil no país de 1981 a 1985, tem dado cursos anuais sobre medicina natural desde 2002. A doutora Sônia, como é conhecida lá, conta sobre as suas formações.
O valor das plantas, como transformar as plantas, como fazer um xarope, como fazer uma pomada, mas sempre com muito cuidado à higiene.
Mônica Canavesi é responsável pelo Grupo de Medicina Natural da Guiné-Bissau e sublinha algumas diferenças relativamente à concepção dos medicamentos naturais.
A diferença entre o Grupo da Medicina Natural e os curandeiros tradicionais é que os curandeiros fazem uma preparação que tem consumida no dia, enquanto os xaropes, as pomadas, a tintura podem ser guardadas no tempo e mantêm as suas propriedades curativas.
E foi no contexto das formações que Sônia criou a Associação Tabanca há 10 anos. O objetivo é difundir cada vez mais as práticas de cura através da medicina natural e cuidados de higiene. A Associação Tabanca produz brochuras e pequenos livros educativos. Sónia Schwab conta como é produzir este material.
Quase só nós que fazemos isso, mas nessa revista sobre lavar as mãos, trabalhávamos juntos com dois artistas de Guiné-Bissau. Quer dizer, eu dava um bocado as ideias, eles fizeram os cómics, com as línguas, é tudo muito bonito. E as crianças nas escolas gostam muito, muito, muito.
A Associação Tabanca tem duas farmácias, uma em Bissau e outra em Mansoa, onde tudo começou. A fundadora já colhe bons frutos e revela com agrado.
Agora há uma grande procura dos medicamentos naturais. Nas nossas, temos duas farmácias, mais ou menos, e há uma grande procura, esse é um bom resultado, porque a gente agora tem confiança, porque eles sabem que nós trabalhamos com muita higiene e cuidado. E, infelizmente, muitos medicamentos nas farmácias são falsos, a gente sabe, e por isso tem mais confiança na medicina natural.
A doutora Sónia sempre contou com apoio do seu marido Arnold Schwab. Na Guiné-Bissau, esteve sempre na companhia deste engenheiro agrónomo. Mas em relação ao trabalho feito pela associação, Arnold Schwab lembra que nem tudo é tão bonito assim. Por exemplo, que nem sempre é fácil obter o conhecimento que os curandeiros têm sobre as plantas medicinais.
Divulgar quais são esses conhecimentos, eles têm problemas porque eles fecham-se sempre para não perder os conhecimentos. E a nossa coisa é mais ou menos também de alargar quais são esses conhecimento com plantações públicas, quase das ervas que tratam quase as doenças básicas.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos sua opinião sobre a formação do novo governo de Angola. Antônio Rocha traz as reações dos ouvintes. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Karina. As inúmeras mensagens que recebemos dos ouvintes e internautas dizem, na sua maioria, que se trata de um governo de continuidade e, portanto, pouca coisa irá mudar em relação ao anterior. Por exemplo, a Fubalde pensa que quem nomeou os membros para este novo governo foi o próprio José Eduardo Santos. E aí ele conclui dizendo, aliás, não nomeou, impôs a equipa ao camarada João Lourenço. Sodré Chimbuzi escreveu para dizer que está com dúvidas se este governo vai mesmo funcionar como todos os angolanos esperam. Oscar Paulo Mendes diz que, pelo facto de ter reconduzido alguns ministros e governadores do anterior executivo, o João Lourenço pecou e comprometeu o seu slogan, segundo o qual melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Oishi Ryuga escreveu no Facebook para dizer Viro diz que toca a mesma música. Não há novidades neste governo, como havia dito João Lourenço, em Moçambique. São todos malandros e ele decidiu reconduzir muitos desses malandros. Pedro Dumbo, também no Facebook, diz que há ministros e governadores que não deveriam ser nomeados novamente, como o governador da Huila, que continua a brincar com a população daquela província. Gabriel José escreveu para dizer que especial é mesmo o povo angolano, porque nada de novo vai trazer este dito novo velho governo. Damião Pedro diz que com este governo nada vai mudar em Angola. Aliás, não se esperava outra coisa, conclui. Curtis Smart, de Maputo, diz que Angola precisa de um novo desenvolvimento e o povo também precisa de uma solução mais convincente. Esta nova equipa governamental não convence, diz Jackson. Bem-vindo para Prazeres. Também no Facebook diz que, sem novidades, este governo agora nomeado por João Lourenço. É apenas uma troca de cadeiras, a equipa é a mesma e liderada pelo MPLA. Rui Jorge Lopes Dias diz, mas quem é que esperava diferente? O verdadeiro MPLA que lutou para uma Angola livre, independente, com direitos e oportunidades iguais para todos os seus filhos, morreu juntamente com o Dr. Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Os que se seguiram são todos farinha do mesmo saco. Ladrões, oportunistas, assassinos, corruptos e incompetentes. E o pior é que o angolano continua a acreditar nesse governo. Bajula esse tipo de gente para ver se lhes dão migalhas. estão a reclamar o quê? Sofram durante mais 5 anos de boca calada, conclui Rui Jorge.
Obrigada, Antônio, e todos os que participaram de mais essa emissão. O Jornal da Noite fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com o Jornal da Manhã. Tenham todos um ótimo fim de semana.